Nós teremos quórum.
Que o frio ali é muito bom.
Eu pergunto se a comissão acha que estão reunidas as condições para. Então, nesse caso. Muito bem, nesse caso vamos continuar os nossos trabalhos e que ainda são longos porque. Bem, vamos. Não, vamos pressupor que sim, que estamos em condições de votar. Já assinou? Bem, não havendo unanimidade, segue sempre o processo mais rigoroso, portanto, não há problema nenhum. Votaremos quando se tiver verificado o quórum. Agora, nós ainda temos uma longa ordem de trabalho, porque a seguir a esta ordem de trabalho temos ainda o grupo das audiências que vai receber duas entidades. Começo pela ata 67. Há alguma consideração relativamente à ata 67? Faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui há algumas notas. Na página 3, primeiro parágrafo, onde se diz que se registaram intervenções dos deputados Jorge Paulo Oliveira, Renato Sampaio e Paula Santos, que sugiram algumas alterações ao relatório. Na parte que me toca, eu não sugeri nenhuma alteração ao relatório, Sr. Presidente. Portanto, da parte do PSD não foram feitas observações, mas não foi apresentada nenhuma sugestão nesse sentido. Intervenção sim, mas não fizemos nenhuma sugestão. No segundo parágrafo da mesma terceira página, onde se diz a propósito da questão da verificação da regularidade das assinaturas, o que foi sugerido ao Sr. Presidente da Comissão a remessa da documentação referida ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Foi sugerido, não foi suscitado. Eu peço desculpa, mas é um bocadinho diferente. Depois, já na página 4, diríamos no segundo parágrafo, curiosamente aqui a propósito da discussão que foi travada a propósito do projeto de resolução 275, ou seja, que recomenda ao Governo a elaboração do livro branco sobre o estado do ambiente, ao contrário do que se faz nas outras discussões, aqui não se faz referência às intervenções, isto é, a quem fez intervenção neste ponto. Eu sei que depois na informação que acompanha o anexo, que é a informação, essa descrição de quem, não só a identificação não só de quem interviu, mas também uma descrição sumária das intervenções produzidas, mas faria todo sentido para ficar igual em harmonia com, por exemplo, o projeto de resolução que discutimos exatamente antes, que era o 394, onde se faz uma identificação, usaram da palavra, os seus deputados foram tal. E naturalmente remete-se depois para o anexo, e o anexo assim já faz não só uma identificação, como uma descrição de todos das intervenções que cada um produziu. Eram essas três notas. Então, o que é que eu gostaria que fosse alterado? Na página 3, no primeiro parágrafo, onde consta a minha intervenção, mas não que tenha feito nenhuma sugestão de alteração ao relatório, porque não, assim não aconteceu. No segundo parágrafo, onde diz a expressão foi solicitada a remessa, foi sugerida a remessa. E na página 4, no segundo parágrafo, relativamente ao projeto de resolução, fazer apenas uma identificação dos deputados que intervieram neste ponto de ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre a ata e se porventura a Comissão considera que podemos corrigir, adotar essas correções sugeridas. Nesse caso, passamos para o ponto seguinte. Petições de admissibilidade. Petição 249/13 da 2ª Sessão Legislativa. Iniciativa de Patrícia de Sousa Lima Moreira. Solicitam a adoção de medidas urgentes com vista à não instalação de uma central descontínua de betuminosa na freguesia de Arcozelo, Conselho de Ponte Lima. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator. Quer já indicar? Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Muito bem. Passamos ao número 3 da nossa ordem de trabalhos, iniciativas legislativas. Começamos com o parecer. Projeto de Lei 362/13 cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. É relator deste relatório o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, de uma forma muito sumária, digamos, posso dizer que este projeto de lei apresentado pelo PSD foi admitido a 23 de dezembro de 2016 e baixou na Generalidade, portanto, à 5ª Comissão, em conexão com a 11ª Comissão, para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer. O presente projeto de lei visa criar um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público inativo. Os deputados signatários do projeto de lei iniciam a apresentação de referido, referindo existirem muitos imóveis do Estado, devolutos ou subutilizados, por vezes degradados, portanto, e visando com este projeto de lei o aproveitamento e a conservação destes imóveis, enfim, em parceria com as autarquias e as entidades intermunicipais. Com esta fundamentação, os deputados do PSD justificam a criação de um programa de cooperação entre o Estado e aquelas entidades que referi. Este projeto de lei encontra-se sistematizado em 26 artigos. Entendo também que o deputado relator, neste momento, dispensa-se de emitir qualquer consideração política, enfim, sobre este projeto de lei. Em conclusão, os 14 deputados do Partido Social Democrata apresentaram o projeto de lei número 362/13, sob a designação cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. De acordo com a nota técnica, já foi promovida a audição aos órgãos do Governo das regiões autónomas. A 4 de janeiro de 2017 foi recebido parecer desfavorável emitido pelo Governo Regional dos Açores e também no dia 12 de janeiro foi recebido parecer desfavorável da Assembleia Legislativa da Região dos Açores. Foi também promovida a consulta à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE. Assim, somos, digamos, de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República. De momento é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, aliás, creio que a discussão deste diploma, deste projeto de diploma, é já no próximo dia 10 de fevereiro. Dia 10. Pergunta se os senhores deputados querem intervir. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça o favor.
Sr. Presidente, apenas sugeri que pudesse ser acrescentado às conclusões da emissão do parecer favorável da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, que no dia 17 de janeiro, portanto eu presumo que em data posterior à elaboração da nota técnica, de a razão de não estar cá, mas o que seria simples acrescentarmos apenas um segundo parágrafo, ou acrescentarmos ao primeiro parágrafo da última página das conclusões, dizendo que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira emitiu parecer favorável no dia 17 de janeiro de 2017. E, portanto, ficava assim, ficava completo, julgamos nós, porque isto é factual, portanto, não há. E assim este relatório estaria, de facto, em condições de poder ser votado em melhores circunstâncias.
Senhor relator.
Senhor Presidente, eu não tive conhecimento, digamos, dessa informação. Obviamente que, digamos, que facilmente se coloca, digamos, essa informação. Obrigado.
Muito bem. Mais algum senhor deputado quer intervir sobre esta matéria? Então, creio que neste momento estamos em condições de votar. Verifiquei o quórum. Começamos por colocar a votação à aprovação da ata. com as alterações que foram sugeridas pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E agora ponho à votação o parecer do Sr. Relator, a quem quero agradecer naturalmente o trabalho que desenvolveu nesta matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos dois projetos de resolução que baixam à Comissão. O projeto de resolução 633/13 do PST, que recomenda ao Governo que, no âmbito da proteção da orla costeira e da segurança de pessoas e bens, proceda à análise de casos análogos ao Porto de Mar da Figueira da Foz e à realização de um estudo para avaliar a implementação do bypass na entrada do mesmo e à respectiva divulgação. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PST se, porventura, é para discussão na Comissão ou em plenário. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós até queremos colocar, antes dessa informação, o seguinte. Nós íamos dizer já de imediato que era para discutir, a nossa intenção seria discutir em Comissão. Sucede que, de acordo com... Eu agora estou como deputado Manuel Carpinteiro. Não fui ver o Arnet hoje e, portanto, posso estar aqui errado. Mas na sexta-feira, esta iniciativa estava atribuída como comissão competente à Comissão de Economia. A Comissão de Economia era a comissão competente. Na sexta-feira era essa o que constava da Arnet. E assim sendo... E, portanto, a nossa comissão, a 11ª, como comissão complementar, portanto, uma comissão conexa. O que nós iríamos solicitar, Sr. Presidente, era se poderíamos fazer um pedido de reapreciação dessa afetação ao... Eu estou aqui agora a confirmar, de facto, é a comissão competente, é a 7ª comissão. E tem a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, comissão competente, e a conexão com a 7ª e 11ª comissão. 7ª, portanto, que é a Comissão de Agricultura e Mar, e eu que do mar até percebo ser conexa. E o que é que nós estamos aqui a pensar? Seria possível pedir uma reapreciação da definição da Comissão de Economia como comissão competente para sermos, efetivamente, nós a comissão competente? E era esse um pedido que queria que deixarmos aqui à consideração do Sr. Presidente e das demais bancadas, naturalmente.
Não, creio que sim, que faz todo o sentido. Aliás, parece ser um lapso, nitidamente, porque esta matéria é obviamente, que é da competência desta Comissão. Proteção da Orla Costeira, aliás, foi suscitada no âmbito desta Comissão, na audição de entidades que aqui vieram, de maneira que só por lapso é que... Mas com certeza, enquanto o lapso não for desfeito, continuará a estar afeta à outra comissão e teremos que indagar disso. Portanto, se nada houver a opor, nós vamos avançar com esse pedido, com o pedido de reafetação à comissão, à 11ª comissão. Obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, mais alguma coisa sobre esta matéria? Então podemos prosseguir. Projeto de resolução. Sim, Sr. Deputado Renato Sampaio.
A intenção é que se fosse que esta, para já, este projeto de resolução, queremos discutir em comissão.
Mas como era conexo, não podemos já discutir.
Sim, mas não, eu não posso, de verdade é esta. Imaginemos que dizemos aqui que queremos discutir em comissão e depois ela fica afeta à Comissão de Economia e eles querem, vamos imaginar, por absurdo, que se decidia que era discutir em plenário. Portanto, a nossa decisão é uma decisão precipitada, porque nós gostaríamos, de facto, em primeiro lugar, que fosse definido, em definitivo, que esta é a comissão competente.
Portanto, iremos promover essa clarificação. Em seguida, o projeto de resolução 639/13 do Partido Socialista, que recomenda que o Governo efetue todas as diligências para que o Estado português participe no processo de decisão de um eventual prolongamento da licença de funcionamento da Central de Almaraz. Pergunto ao Presidente, a debater aqui ou na... Muito bem, então será discutida em plenário. Sr. Deputado Manuel Carpinteiro, quer... Não. A senhora deputada Helena Roseto?
Sr. Presidente, exercício, desculpe, mas eu creio que o resumo do projeto de resolução não corresponde ao que está na parte deliberativa. Porque na parte deliberativa não se fala em eventual prolongamento. Fala-se, analise o processo de decisão, analise o processo de encerramento, e fazer face a um eventual acidente. Não está cá nenhum eventual prolongamento. Isto parece muito importante, porque isto é uma matéria em que a Assembleia tem tomado posições por unanimidade e um sumário errado podem dizer as pessoas em erro.
Não, o serviço.
O título é que está aqui, o título é que está mal.
Então é no título do projeto. Então é no título que está mal.
Senhora
então
tem
que chamar a atenção dos meus.
O serviço está-me a mostrar o documento.
Tirem lá a decisão sobre o funcionamento. Tirem lá isto. Pronto, peço desculpa. Peço desculpa. Mas. Peço desculpa, estou a pedir, e o Sr. Vice-Presidente assim esteve comigo este fim de semana na Conferência Internacional do Movimento Ibérico Antinuclear. Não creio que haja nenhum partido político na Assembleia da República que esteja disponível para um eventual prolongamento para lá de 2020 de uma central que está obsoleta. Então o meu pedido é dirigido aos meus colegas de bancada e não ao Sr. Presidente.
Sim, porque a mesa e o Presidente da Comissão não pode intervir nessa matéria, é de exclusiva competência
certo.
E iniciativa do Partido Socialista. Mas...
Fica registado.
E irá para ser debatido em plenário. Finalmente, o ponto 4, outros assuntos. Portanto, dar conhecimento de que na próxima semana, dia 14, às 14 horas, teremos a audição regimental do Sr. Ministro Adjunto e na quarta-feira, no dia seguinte, dia 15, teremos a audição da Iberdrola, da Fenosa e da Endesa por causa da central nuclear de Almaraz. Terá lugar esta audição pelas 11h30 da próxima quarta-feira. Da manhã 8. Dia 15 do 2. Sim, tem razão. Mas, enfim, digamos que é um preciosismo. É. A gente compreende. Sendo assim, e se não... Faça favor, senhora deputada.
Já sabe que eu tenho este hábito de sempre aproveitar os outros assuntos, sempre que posso estar aqui para dar conhecimento do que é que estamos a fazer no Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade. Informar-vos que, em princípio, amanhã vamos discutir um projeto de resolução sobre o PER. Há um texto de fusão proposto por mim de todos os projetos de todos os partidos, portanto vamos lá ver como é que corre a reunião de amanhã. Se pudermos entender-nos todos, tanto melhor. Acho que teremos mais força, veremos como é que corre. E depois, esta semana, já não vamos poder, e se estão aqui membros do Grupo de Trabalho, já não vamos poder reunir quinta-feira, porque a Sra. Deputada Paula Santos não pode. Portanto, começamos a discutir o regime das lojas históricas e entidades com interesse histórico na quarta-feira da semana que vem, quarta-feira de manhã da semana que vem, quarta-feira às 9h30. Portanto, é só para salutar para isto. A comunicação social esta semana pegou nesta matéria, foi o Jornal de Negócios que pegou, os outros jornais estão a pegar, as rádios também estão a pegar, já está aí um certo sururu, e portanto é só para os senhores deputados estarem ao corrente. Logo que já foram apresentadas as propostas de alteração, quer às lojas históricas, quer ao arrendamento urbano, e pronto, e este mês de fevereiro vai ser um mês de trabalho intensivo do Grupo de Trabalho para ver se fechamos esta matéria o mais depressa possível. Embora seja uma matéria delicada, e como se viu nas audições, com muitos prós e contras, o que torna sempre o assunto mais interessante, vamos entrar agora mesmo na fase final. Era isto que eu queria alertar.
Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. Mais alguma intervenção sobre os outros assuntos? Sendo assim, chegámos ao final dos trabalhos da Comissão. Pedi aos senhores deputados que vão participar no grupo de audiências, que já de seguida vamos ter duas entidades que vamos ouvir. Quanto ao mais, aos restantes deputados, um excelente resto de dia e até breve. Obrigado.